Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o professor Samuel Ramos Lago.
Vou te contar uma coisa, Margarida. Eu tive Israel duas vezes. Meu nome é Samuel, mas eu sou judeu. Mas tem um grande amigo lá, brasileiro, mora aqui de Curitiba, que mora lá a vida toda. Ele foi meu cicerone duas vezes lá. A última vez que eu estive lá, ele foi meu guia 20 dias. Uma maravilha. Aí saímos de Tel Aviv para ir para Eilat, que é onde acaba Israel, lá embaixo. Ele falou: meu amigo Samuel, você vai ver, assim, 40 quilômetros de estufa. Sabe onde? No deserto de Negev, Margarida. O deserto de Negev é um dos mais secos do mundo. Eu falei: ô, Neno, você já... Neno é o apelido dele. Eu falei: Neno, você já bebeu? Como estufa em deserto? Ele falou: calma. Quando começou, olha a minha ignorância. Eu pensei que estufa é igual aquela pequenininha que eu tenho na minha chácara lá para plantar umas verduras. Eu pensei que era assim, uma fileirinha de estufa. Dos dois lados do asfalto, você não enxerga o final. E 40 quilômetros assim. Paramos em várias, ele fala lá hebraico, é claro. Entrou, pediu licença. Sabe de onde veio a água? 2.500 metros, tudo poço artesiano, tudo controlado por computador. Nutre Israel inteiro e exporta. Aí eu falei: Neno, sabe por que aqui dá certo? Porque aqui não tem padre mandando rezar para chover dia de São José e não tem caminhão-pipa. Ele: olha, poder político, caminhão-pipa, poder religioso rezar para chover. Eles foram o buraco, acham água, resolve o problema, não precisa ficar rezando. A natureza não é gerida por pedidos. Eu sou biólogo, posso falar isso aí. Eu vou pedir para não ter terremoto. Eu vou pedir, se o avião estiver caindo, para Deus cancelar a lei da gravidade. Eu vou pedir para chover. Quando é que nós vamos começar a raciocinar, a pensar? Quer ver um outro exemplo? Aqui em Curitiba é tradicional, é uma igreja dos padres capuchinhos, aqui em Ponta Grossa. Uma vez por ano, para lá, mas tem fila quilométrica. Eles estão abençoando automóveis, ônibus, bicicleta, carteira do desempregado, cachorro, gato. Olha, o cara sai dali, toma umas pingas, bate o carro, ele foi abençoado. E por que não investisse em educação para o trânsito?
Eu gostaria de saber se o seu livro se propõe a ser um livro de história, escrito por um biólogo.
Acho
como é que define?
Acho que tem muita coisa de história. Tem algumas coisinhas de biologia também, mas...
É um livro de história e de interpretação, não é verdade?
É interpretação.
Interpretação, assim, pessoal desse sentido, né? Metafórico da Inquisição.
Eu fiz, inclusive, um capítulo. Eu falei assim: será que é justo a gente interpretar o passado? Isso estava acima da minha cabeça, eu não achava a resposta. É justo, hoje, nós interpretarmos o passado com a tecnologia, com as coisas que nós temos hoje? Aí eu fiz um capítulo: não. Não é justo, porque aquilo era outra época, outras regras, outra moral, outra não sei o que. E aí pus um capítulozinho junto com esse assim: sim, podemos e devemos interpretar o passado de acordo com hoje. Quando eu botei um quadro de Jesus Cristo bem grande, eu falei assim: ele ensinou o amar o próximo, o colocar-se no lugar do outro, a caridade. Aí os seguidores deles, católico e protestante, fazem tudo o contrário. E eu não posso falar nada? Posso e devo. Então, e muita coisa leva a pensar. Pessoas que já leram falam: professor, esse livro mudou a minha maneira de ver tudo. Houve mudança, né? Eu coloquei uma foto aqui das pessoas prisioneiras na Idade Média, lá na Inquisição Católica. Aquele cárcere lotado, todo mundo empilhado. Aí, do mesmo lado, eu coloquei uma foto da nossa prisão hoje, as prisões do Brasil, milhares de pessoas, centenas de uma celazinha com aquela mãozinha para fora. Margarida, eu te pergunto, o que mudou? Você entendeu que a Inquisição, no sentido de sofrimento, ela continua hoje? Então, não é achismo, é um fato. E isso aí, então, a pessoa lê e ele muda totalmente a maneira de pensar.
Eu gostaria de saber da opção editorial sua. Por que a escolha por um livro assim, que é um livro caro, né? Pesado em termos físicos mesmo, né? E dispendioso, papel cochê.
Eu acho que custa lá uns 80, 90. Posso dar uma dica aqui, ó. Tomara que nenhum livreiro esteja me escutando. A livraria é necessária. Só para tirar o livro da estante, dar o livro para você na livraria, aumenta 50%. Então, se esse meu livro custa lá, vamos supor, 70, 80 reais, 35, 40 é do livreiro que te deu. Peça na minha editora. A minha editora, eu tenho uma editora só minha, chama Nossa Cultura. Nossa Cultura. O site é www.nossacultura.com.br.
É lá que o livro pode ser comprado? Onde é que ele pode ser encontrado? Em qualquer livraria ou é direto?
Não, não é em qualquer livraria. Talvez ache em algumas, né? As principais. É mandado para várias, né?
E pode ser comprado no site da editora?
No site, isso é muito mais prático. Daqui a pouquinho está na tua casa, pagou menos, né?
E poderia repetir site, qual é o site, então?
www.nossacultura.com.br. E lá tem dezenas de livros meus e dezenas de do livro, por exemplo, do Rubem Alves, aquele educador famoso, meu amigão querido. Fiz um monte de livros sobre ele. Do Zé Pacheco, esse educador fantástico que criou a Escola da Ponte em Portugal. Tem que ter muita coisa boa, mas muita coisa boa. E é uma dica para não ficar procurando e não achar, e já acha, já chega em casa e acabou, né?
Muito obrigada, então, pelo seu depoimento. Eu gostaria, com uma última pergunta, o seu livro se destina a que público-alvo em específico? Seria mais o universitário?
Não, minha criança. É qualquer ser humano, claro, que saiba ler e interpretar, né? Analfabeto funcional não vai adiantar. É alguém que tem interesse, esteja descontente com um monte de coisa que aconteceu no passado, que está acontecendo agora, que tenha vontade de ajudar para mudar. Ajudar para mudar não no sentido de sair aí, destruir coisa pública, isso não é ajuda. Isso é uma, na minha visão, é completamente o direito de protestar, sim. Agora, de quebrar, não. Então, é uma maneira de a gente se modificar. Quando eu mudo, consequentemente, eu projeto isso nas outras pessoas, eu ajudo outras a mudar para melhor. Tá certo, Margarida?
Certo. Muito obrigado, então, pelo seu depoimento, pela nossa conversa. Professor Samuel Ramos.
Um grande abração a você e a seus ouvintes, tá bom?
Um grande abraço.
Um grande beijão. Tchau, tchau.
Acabamos de conversar com o professor e escritor, educador Samuel Ramos Lago, autor do livro que se intitula A Inquisição Não Acabou. O programa Autores e Livros se despede. Até breve. E fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.